Opa! Seja bem-vindo a mais um áudio da sequência de áudios de leitura e interpretação do livro Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas, do autor e um grande mentor, Blair Singer. Meu nome é Max Pena, eu sou empreendedor, adoro leitura sobre marketing, vendas, negócios, biografias e, como você já deve saber, também e principalmente a aplicação desses conceitos na nossa vida pessoal e profissional em busca de melhores resultados. Esse é o episódio de número 9 dessa sequência de áudios, desses podcasts. Então, se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu extremamente recomendo que você o faça para que você não fique perdido nesse áudio que nós vamos passar aqui hoje. Nesse áudio nós vamos fazer a segunda parte do capítulo 9, onde a gente vai entender melhor como fazer o adestramento dos nossos filhotes, né? Ou dos nossos pequenos cães de vendas, aquelas pessoas que estão começando agora a trabalhar com vendas e aquelas pessoas que nós estamos formando dentro da nossa equipe. Nessa sequência de áudios, nós vamos juntos fazer a leitura e interpretação desse grande best-seller, desse livro de sucesso, que é O Vendedor Rico. Durante a leitura, eu vou fazer algumas anotações pessoais e passar a minha interpretação sobre aquilo que nós estamos lendo. Para fazer um disclaimer, esse processo de leitura não é nenhum processo oficial, é só uma releitura, uma interpretação da leitura do livro Vendedor Rico. Legal. E agora vamos à leitura da parte 2 do capítulo 9. Adestramento de filhotes. É uma verdadeira arte colocar os filhotes em forma rapidamente. Cães de vendas que não são tratados adequadamente quando jovens serão sempre um problema. É muito bonitinho quando o filhote salta em nós, toda aquela exuberância da juventude. Mas quando você está cara a cara com um cachorro babão de 60 quilos, sentado sobre seu peito, ele deixa de ser bonitinho e se torna até mesmo doloroso. Infelizmente, encontrei alguns vendedores assim. É mais fácil instilar o comportamento adequado quando o cão de vendas inicia a carreira do que corrigi-lo posteriormente. Sim, cães velhos aprendem novos truques, mas é difícil abandonar antigos hábitos. A maioria dos filhotes não se torna obediente ou aprende a se comportar dentro de casa da noite para o dia, mas com o treinamento certo é possível fazê-los se comportar como campeões. O processo é bastante simples. Comece dando aos filhotes tarefas pequenas, fáceis, que lhe permitirão obter vitória precoce. Não os mande vender no início. Ao contrário, mande-os ler 6 artigos relacionados ao produto e contar ao grupo que aprenderam. Peça-lhes que leiam 3 manuais e façam 3 demonstrações, por exemplo. Faça-os visitarem 10 fábricas e depois faça-os compartilharem com um grupo de vendas o que aprenderam. Peça-lhes que observem ou trabalhem para o melhor cliente gratuitamente por alguns dias. Faça-os aprenderem sobre o setor no qual vão trabalhar. Se você vende imóveis, despenda tempo com o construtor, empreiteiro e com o concessor de empréstimos. Se você vende seguros, vá à biblioteca e pesquise a história do setor de seguros nos últimos 5 anos. Dê uma olhada nas manchetes relacionadas a seguros nas primeiras páginas do The Wall Street Journal do ano anterior. Anos atrás, um dos meus maiores clientes prospectos pertencia ao setor atacadista de alimentos. Como eu nada sabia sobre aquele setor, decidi estudá-lo. Ao varrer o chão e descarregar caminhões durante uma semana no depósito, aprendi mais sobre o negócio do que jamais teria captado dos perfis das empresas ou revistas especializadas do setor. Posteriormente, honraram-me com a maior venda do ano na região. Mande-os fazer apenas ligações telefônicas. Peça-lhes que realizem pesquisas telefônicas para descobrir o que os clientes desejam. Diga-lhes que façam no mínimo 25 contatos antes de prosseguirem. Atire-lhes alguns ossos. Toda tarefa finalizada com sucesso precisa ser reconhecida e comemorada com um aperto de mão ou um afago na cabeça do cão de vendas. Isso gera incentivo e os mantém no caminho do sucesso. Dê aos filhotes tempo para crescerem. A maioria dos gerentes os joga no fogo para ver quem morre e quem sobrevive. É uma perda de tempo e de dinheiro e representa uma cobrança desnecessária ao espírito humano. A maioria dos cães pode caçar, mas é preciso um treinador paciente. Lembre-se, dê-lhes tarefas pequenas, de baixo risco. Depois, quando os filhotes de cães de vendas começarem a amadurecer e realizar visitas reais de vendas, eles não considerarão os contratempos como algo pessoal. Terão desenvolvido uma certa energia que os levará em segurança pelas tempestades. O impulso é, sem dúvida, fundamental para o sucesso da equipe de vendas. Oriente-os, elogie-os e responsabilize-os o tempo todo. É sempre possível perceber quando o filhote foi criado num bom lar. Como os seus cães de vendas agirão quando estiverem prontos para entrar no mundo real? Ensine-os, desde cedo, com paciência e respeito. E a recompensa será maciça para você e seus filhotes. Formando uma equipe de cães de vendas de alto desempenho. Tudo bem, você identificou as raças, tem os cães adultos, está treinando os filhotes e sabe quem é quem no canil. E agora? Teoricamente, você deseja que sua matilha de cães jogue e aprenda em conjunto, com espírito de diversão e companheirismo, temperado com certa disciplina. Muitos gerentes sentem-se frustrados porque seus cães de vendas não apresentam desempenho que atenda às suas expectativas. Em geral, isso ocorre em consequência dos maus hábitos adquiridos quando eram filhotes, ou porque as expectativas do gerente não foram explicadas com clareza. Muitos gerentes cometem o erro de ignorar o potencial de construir uma boa equipe de vendas, adiado pelo trabalho árduo e pela paciência exigidos. Alguns preferem abandonar as matilhas de cães de vendas à sua própria sorte. E, nesse caso, sobrevivem os mais fortes e não necessariamente os melhores. Visto que essa atmosfera é prejudicial a certas raças, o resultado é um canil desequilibrado, em que a confiança e o trabalho em equipe são suplantados pela ganância e traição. Vejo alguns gerentes usarem a abordagem de dividir e conquistar, que coloca todos os vendedores em competição direta entre si. Competição é bom, mas não quando é destrutiva. Porque, embora possa gerar muita atividade inicial e até mesmo aumentar as vendas em curto prazo, ela cria drama e às vezes um clima descontrolado. Por fim, ela acaba prejudicando a imagem, a eficiência e os resultados. Observei a equipe de vendas que seguem esse modelo e constatei que se comportam como uma matilha de cães selvagens famintos, roubando as migalhas uns dos outros. Brigando por coisas insignificantes e atacando impiedosamente os mais fracos do grupo. Costumam cercar e consumir animais pequenos, negócios, e brigar pelos restos em vez de se unirem para abater o búfalo que poderiam sustentá-los durante semanas. Por outro lado, analise os cães que compõem a equipe campeã na corrida de trenós Iditarod. Esse tipo de equipe de vendas consegue superar todas as dificuldades e vencer as adversidades incalculáveis. E seus membros protegem uns aos outros do frio e dos obstáculos naturais. Durante os últimos 12 anos, ajudamos organizações a construírem equipes campeãs, em que cada membro torna-se um superstar pelos próprios talentos, e os resultados da equipe são muito melhores do que a soma das partes. Alguns anos atrás, um dos meus clientes recebeu comunicações bastante negativas. Referentes às práticas e ética questionáveis. Eu trabalhava com uma equipe de vendas há cerca de um ano. Seus membros desenvolveram um código de honra bastante rígido e tinham aprendido, por meio de muita confrontação, que poderiam de fato confiar uns nos outros. Embora a propaganda negativa tenha feito muitos elementos do alto escalão abandonarem a empresa e correrem em busca de proteção, esse grupo se manteve unido para explodir as vendas nacionais e regionais. Eles entenderam o ataque da imprensa como uma convocação às armas e não à fuga. Assim como a equipe de trenó se une e torna-se cada vez mais leal em condições adversas, Uma equipe bem treinada de cães de venda seguirá seu código e nunca abandonará os colegas necessitados. Os maiores esforços de venda são sempre empreendidos pelas boas equipes. Embora o gerente possa ser o líder indiscutível, nunca devemos comandar exclusivamente com mão de ferro, a não ser que estejamos dispostos a mostrar o lado sensível e prestativo. Nenhum técnico bom consegue sucesso se for sempre tirano. Se o seu estilo é ser durão, é preciso aprender a mostrar o lado sensível para que os cães saibam que você está de fato do lado deles. Cada membro da equipe precisa ter poderes para repreender comportamento questionável em sua opinião, assim como conceder elogios generosos quando apropriado. Na verdade, os melhores gerentes de vendas que conheço são aqueles que deixam as correias frouxas o suficiente para que os cães possam correr, mas curtas o bastante para mantê-los longe do tumulto. Se desejarmos motivar qualquer canil ou matilha de cães, há uma lista que incluo aqui que funciona para todas as equipes. Em nossas sessões de treinamento ao vivo e na série de fitas, esses itens são desenvolvidos com maior profundidade e mais detalhes. Lista de verificação para motivar equipes de cães de vendas de alto desempenho. Eu a chamo de A lista. Item 1. Comemore todas as vitórias. Agradeça intensamente toda a participação e tarefa bem realizada. Item 2. Estabeleça o código de honra, as regras e repreenda as desobediências honestamente. Item 3. Questione todas as vitórias e experiências de aprendizagem no início e com frequência. Item 4. Use pressão dos pares para motivar o grupo. Item 5. Não tente ensinar porcos a cantarem. Mais sobre isso posteriormente. Item 6. Use termos comuns como experiência de aprendizagem e questionamento, ao invés do jargão corporativo complicado. Item 7. Alimente o pé quente. Quando um dos cães estiver a mil, continue alimentando o fogo até o ciclo se fechar. Item 8. Defina metas de curta duração que podem ser atingidas rápida e honestamente. A maioria dos cães tem pouco conceito de futuro. Mal podem pensar além da hora do jantar. Item 9. Faça seus cães praticarem com frequência o calor da pressão, confrontação e desafio para que se acostumem. Lembre-se de trazer à tona e reconhecer a emoção gerada. O sistema de objeção, rejeição dos cães de venda sistematicamente os condiciona a serem bem-sucedidos ao lidarem com as emoções. Item 10. Controle e atenda às necessidades emocionais mais do que as tangíveis. Item 11. Faça-os sentirem que estão contribuindo para um propósito superior. Os cães adoram servir. Item 12. Defina e mantenha comportamento ritual, eventos e rotinas que promovam a equipe, a família e o companheirismo. Item 13. Sempre procure campeões e aliados dentro da equipe e utilize-os para liderá-la. Item 14. Procura e reconheça heróis o tempo todo. Item 15. Encontre uma maneira de mudar o ambiente, o estado de espírito, a rotina ou a localização física quando a equipe emperrar mental ou emocionalmente. Cães deitados no sofá por muito tempo tornam-se letárgicos. Item 16. Administre e foque na energia e nas emoções continuamente. Item 17. Deixe que resolvam seus próprios problemas. Jogue a carne de volta aos lobos. Item 18. Pratique a roleta da liderança. Quem tiver o pé quente ou a melhor ideia no momento é o líder espiritual do grupo. Item 19. Mostre seu lado durão quando for preciso. Manter as regras do jogo ou o código de honra, mas sempre equilibre com o lado sensível prestativo. Item 20. Saiba quando deve atuar como facilitador, quando ser um campeão e quando assumir o controle temporário. Item 21. Ao perceber algo prestes a acontecer ou uma atitude escondida pelas aparências, traga o assunto à tona e fale sobre os problemas. Como você vê, ou como você o percebe, embora possa estar errado. Item 22. Seja um estudioso de pessoas, psicologia, gestão da mudança e cães. Boa! Finalizamos o capítulo 9 e aqui a gente aprende mais uma lição. Cada capítulo é uma coisa nova que vem à cabeça, né? É, no novamente, o reforço de você ter as regras do jogo muito bem estabelecidas, assim como já foi dito no começo desse capítulo, no podcast anterior. Aliás, se você ainda não ouviu, recomendo que o faça. É, mas também a importância, no meu ponto de vista, que é reforçado, principalmente quando a gente fala na lista, né, de verificação para motivar a equipe, a importância de você como gestor, se você for o gestor da equipe de vendas, né, o treinador dos cães de vendas, ou mesmo se você almeja ser e ainda não é, a importância de você ter a visão macro, né, da sua equipe, da sua empresa, a importância de você olhar as coisas com uma visão maior, um olhar. Imagina que você está num helicóptero olhando a sua empresa, a sua equipe ali embaixo. Por que que eu estou dando esse exemplo do helicóptero, né? Quando você tem a visão macro do negócio, você consegue entender os perfis que você tem ali dentro e para cada um desses perfis você aplica aqueles termos da lista de maneira diferente. Então, vou dar um exemplo. Ele fala aqui, por exemplo, no item 11: faça-os sentirem que estão contribuindo para um propósito superior. Os cães adoram servir. Dependendo do perfil do vendedor que você tiver, ou membro da sua equipe, esse sentir que está contribuindo significa uma coisa diferente. Então, você tem que tomar o cuidado para entender com quem você está falando e demonstrar dessa maneira. E uma coisa legal também é que isso aqui que a gente está lendo, tudo bem que o livro ele é específico para o time de vendas, mas conforme eu vou lendo, eu vejo que não só se aplica à venda diretamente ao cliente, né? Porque como ele muito bem explica nos primeiros capítulos, venda não necessariamente é só a venda ao cliente, né? Então, a pessoa que ela está no meio de um processo produtivo, ela está realizando a venda daquele produto para a próxima etapa, por exemplo. Mas o ponto é que a gente pode identificar essas características em toda a equipe, independente da posição, se é realmente dentro do time de vendas diretamente ou não. E o fato de você identificar essas características, identificar a raça, vai te ajudar a gerir a sua equipe, a gerir a sua empresa de uma melhor maneira. Então, esse foi o principal insight que eu peguei desse capítulo. E aí eu gostaria também que você compartilhasse comigo qual foi o insight que você teve ao ouvir esse capítulo. Coloca aí para mim nos comentários, se você está ouvindo no grupo, coloca no grupo aí qual foi o insight que você teve para eu saber e também ter um outro ponto de vista sobre a mesma leitura. E assim nós finalizamos mais esse áudio da série Vendedor Rico. Você não precisa ser um pitbull para ganhar muito dinheiro em vendas. Meu nome é Max Pena e eu te convido a você acompanhar o meu conteúdo e meu material. Eu gero muito conteúdo, muito material gratuitamente na internet, todos os dias praticamente. Me siga no Instagram, Max Pena, com 2x, Facebook, Max Pena e YouTube, Max Pena. Tudo é Max Pena. Espero você lá. Se tiver alguma dúvida, é só me mandar um direct lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em conversar com você. Legal? Mantenha-se em constante movimento. De pequenos em pequenos movimentos, nós vamos fazer um grande movimento nesse mundo. E te vejo no próximo áudio. Até mais.